Você está ouvindo o Dudescast.
E aí, gente? Como é que vocês estão? Como é que foi o fim de semana?
Tranquilo.
Muito bom.
Dormido.
Vocês sabem que eu tive um... Eu fiz uma coisa hoje que eu não faço há um bom tempo, que foi pegar o carro.
Sim.
Como eu moro na cidade grande, né? Não sou que nem o Cliff que mora em Jandira.
Filha da puta.
Nem o Marcelo, né?
Nem o Marcelo. Também. Mas é que o Marcelo ainda tá melhor.
Pior que é mesmo, cara.
Mas, cara, assim, eu não ando de carro, realmente, eu não uso carro muito, quase nunca ando de carro, mas esse fim de semana eu tinha um casamento, depois eu tinha que resolver umas coisas, eu falei, então vou de carro. E saindo de carro, minha namorada virou e falou assim, olha, vamos no shopping, que eu quero ver se tem ingresso para peça que eu quero assistir, não sei o quê. E aí eu falei, bom, vamos, né, já é caminho, para, estaciono no shopping, sobe 12 pisos de escada de estacionamento pra você conseguir chegar no, nas lojas pra descobrir que não tem ingresso pra peça. Não, mas não, tá tudo esgotado. Porra, aí semana que não tem, olha. Pro próximo 6 meses eu não tenho ingresso. Falei, bom, tá bom, né? Fazer o que infelizmente acontece. Desce de volta 12 pisos de escada de estacionamento pra gastar R$8 pra nada, né? Porque no final eu fiquei 2 minutos dentro do shopping. Mas falei, o que? Infelizmente a vida é assim. A hora que eu fui pagar, a mulher falou, não, eu não posso aceitar. Falei, por quê? O senhor ainda tem 5 minutos. Se eu sair nesses 5 minutos, o senhor não paga. Eu não posso aceitar antes de vencer 5 minutos.
Caralho, que filha da puta.
Então tá, ué. Foi bom pra mim, né? Vou economizar uns R$8 de estacionamento. Corre, aí começa aquela corrida maluca, né? Aonde está o carro? Corre, vira e volta, entra no carro e sai. Ó, sai, sobe 12 pisos agora de estacionamento pra conseguir sair do shopping. A hora que eu ponho o cartão, guichê. Não, esse guichê, não, esse ticket não tá validado. Ué, cacete. Pus de novo, esse ticket não tá validado. Chamei aquele assistente de segurança. Escuta, ó, não tá passando meu cartão, meu ticket de estacionamento, foi embora. Ah, o senhor validou? Falei, validei. Então fala com a menina ali, ó, do caixa, que ela vai te ajudar. Vai na menina do caixa. Escuta, tal, tá, não sei o quê, falou que faltava 5 minutos, tal. Tá. Ah, mas agora já passou o tempo. Calma, como assim passou o tempo? É, não, agora o senhor vai ter que pagar os R$7. Não, mas nem fodendo que eu vou pagar R$7, porra, eu acabei de pagar, se você não podia me aceitar. Não, mas o senhor estourou o tempo. Pô, então eu estourei tentando sair. Se eu estourei tentando sair, eu não tenho o que pagar. Não, aí a menina assim, não, o senhor me desculpa, eu não posso fazer nada. Não, alguma coisa vai ter que fazer. Falei, posso chamar o gerente. Pô, então chama o gerente, né? Imaginando que o gerente era alguém com alguma capacidade que ia falar, desculpa, olha, acontece, tá aqui, muito obrigado e volte sempre, né? Mas óbvio que o gerente de domingo à tarde nunca ia ser tão inteligente. Cara, sabe aquele gordo que fez o Anjos da Lei? Esse era o gerente. Eu olhei pra ele e falei, tá bom, eu não vou te levar a sério. Mas vamos lá, explica de novo, olha, tal, 12 andares, R$8, tentando sair, 5 minutos, não vou pagar. Não, mas o senhor tem que pagar. Eu falei, não vou pagar. O senhor tem que pagar. Eu não vou pagar. Pô, se o senhor não pagar, o senhor não vai embora. Então tá bom. Quanto que é o papai? Quanto que é? R$8 por 4 horas. Eu falei, perfeito. Tá vendo aquele guichê? Eu vou estacionar meu carro naquele porra daquele guichê por 4 horas, na diagonal, assim ninguém entra e ninguém sai dessa merda desse shopping. É o que você quer? Só que ele comprou a minha primeira ameaça. Que eu achei que ele não ia comprar, porque esse cara não é otário, não vai comprar, ele comprou. E eu nessa hora já tava tão puto com aquela situação imbecil toda que eu falei, eu vou pôr essa porra na diagonal. A hora que eu fui entrar no carro, a hora que eu entrei no carro, eu vi meu celular. E aí eu lembrei, eu falei, redes sociais. Eu falei, olha, eu voltei e falei, olha, eu tive uma ideia melhor do que. Eu, graças a Deus, eu gravo um podcast, não sei se o senhor sabe o que é, semanalmente. Um tweet meu que deve ter algo em torno de 35, 40 mil pessoas ouvindo.
Olha o blefe, olha o tamanho do blefe. Ele não usa o Twitter faz pelo menos uns 2 anos.
Ele não precisa saber disso. Hoje à noite, eu vou gravar, eles vão adorar saber, os outros 5 mil ouvintes, do gerente de merda do meu do fim de semana, quis me extorquir R$8 comigo tentando ir embora da porra do shopping. Aí o cara parou assim, sabe quando você vê aquele flashback vindo na cabeça do cara?
Uhum.
Eu falei, porra, agora esse cara vai regar. O cara parou, olhou, pensou, coçou o queixo, olhou pra mim. Ele, olha, não é porque o senhor tá me falando isso, mas eu vou deixar o senhor sair porque eu acho que o senhor tem razão mesmo. Mas eu quero que eu entenda que da próxima vez eu não vou poder liberar. Porra, eu nem quero que libere. Eu queria só que tivesse uma porra de uma catraca no meu piso, porque aí eu não teria estourado tentando subir 12 lances de rampa.
Ou que me deixar sem pagar quando eu quis pagar, né? Mas tá certo. Eu sou o tio.
Eu sou o Arthur.
Eu não tenho carro.
Eu não tenho casa.
Demorou pra pegar, hein, mano?
Ué, tô seguindo a tendência.
Pode defender aí, Guilherme.
Olha que eu parar de rir. Porra, não me fode, eu vou parar na diagonal e ninguém entra e ninguém sai dessa merda.
E hoje estamos aqui reunidos, primeiro com um recorde para esse ano, né? O Arthur gravando o seu segundo programa seguido no ano de 2015, isso não tinha acontecido ainda. Como você tá se sentindo, Arthur? Tá cansado? Perigo de contusão durante a gravação, alguma coisa do gênero?
Mais ou menos, cara. Tô me sentindo muito cansado. Gravar exige muito de mim, é muita...
É muita inteligência, desprende
muita energia pra gente gravar, sabe?
Eu imagino, pra você deve ser difícil acompanhar o nível intelectual do resto dos participantes.
Com certeza, cara, com certeza. Como a gente é embasado no Nine Gag, né? A gente tem como base da pauta o IMDB, cara, é muito difícil. A gente tem que estudar muito pra fazer esse podcast.
E hoje nós temos aqui um convidado especial que não tem casa. Então apresente-se, quem é você?
Eu sou Marcos, vulgo o gênio do mal.
Eu pensei que ele ia falar vulgo mendigo, tá ligado?
Vulgo filho da puta também, às vezes, minha mãe fala.
Vulgo MST, tá ligado?
Vulgo desempregado, tem essas coisas também. Eu sou lá do
blog... faz sentido, sem teto.
É, sem criatividade também, porque eu fiquei 5 minutos esperando uma piada vir e eu emendei essa. Assim, eu sou lá do blog podcast nerdopoli.com.br, também fui do internetescada.com, e como ninguém mais sabia o que era internet escada, esse bando de jovem leite com pera, eu tive que fechar o blog porque ninguém entendia a referência.
Você sabe que você podia ter só mudado o domínio pra internet banda larga, né?
Pois é. Aí eu ia ter que explicar duas piadas, né? Essa e a outra, porque que era internet escada. Então eu preferi mudar o nome. E faço um podcast semanal, sai dois podcasts por semana.
Vocês viram a lógica, né? Ele faz um podcast semanal que sai duas vezes na semana.
É porque ele é semanal ao quadrado. E quando sair esse podcast, segundo o editeiro, vai ter também no ar um podcast só sobre um vilão. Eu vou recolocar no ar um podcast sobre Darth Vader, que eu fiz lá no meu site, o Nerdopoli.
Darth Bom, Vader também. É Vader sujo?
Darth Vader, uma hora e meia falando só de Darth Vader.
Vader.
Darth Vader.
Vader. Meu inglês é lindo.
É britânico. Ei, safadinho.
O meu inglês é britânico do sul da Espanha.
Vader safadinho é foda.
É Vader safadinho. Cara, eu já comecei a pensar no Darth Vader com aqueles bagulho, aqueles correntão de ouro, tá ligado?
Pior é se você pensasse ele com a piroca preta, já pensou?
Caralho, nós não falamos nem o título do programa ainda, já estamos falando a charia.
Ô Cliff, Pimp My Vader.
Bom, estamos aqui hoje reunidos, não é pra falar da piroca do Vader safadinho.
Mas se você quiser ver, você pode ver num filme pornô, Star Wars, a ex-paródia.
Mas nós estamos aqui pra falar hoje sobre vilões. Nós vamos fazer um top 5 de cada um dos participantes.
De operadoras de celular, né?
Vamos lá. A ordem do top 5 vai ser a seguinte. Guilherme começa, o Marcos, o Cliff, o Arthur e eu. E assim vai até encerrar. Fale o vilão e o porquê ele é importante pra você, ou porque você escolheu ele pra essa lista, ou o que você quiser. Manda um beijo pra sua mãe, pro seu pai, pra Xuxa. Pode começar, Guilherme.
Pode. Tá, meu primeiro vilão é o Marcelo, que inverteu a ordem e agora fudeu, porque isso aqui não vai ficar certo nunca.
Ai, cara.
Tá certo, eu posso ser um vilão, não tem problema nenhum.
Ai, cara, o primeiro vilão que eu queria trazer foi o Terminator, cara. O Arnold Schwarzenegger no Terminator 1.
Bom, bom vilão.
Lembrando, que reforçando a nossa tese, por ele ser austríaco, logo, parente de um alemão, e por ser um robô, que alemães e robôs são evils. Então, obrigatoriamente, esse cara é do mal.
Ele é um combo, né?
É, ele é duplamente mal. Então, se você encontrar o Terminator na rua, corra.
Ele é triplamente mal, porque ele ainda é político, né?
Ai, caralho.
É. Então ele te fode três vezes.
Se você contar que ele é muito crazy.
Ele é a encarnação do mal, praticamente.
Não, porque esse é o Munhá.
No primeiro filme é o T-800, né? Ele é o T-1000 no segundo, né?
Não, ele não é. Ele é o T-800 no segundo. O T-1000 é o...
Ah, o T-1000 é o bagulho lá, o Robert Pattinson. É.
Então, beleza. Alguém quer comentar alguma coisa aí sobre o T-800?
É foda,
eu...
cara.
Eu vou.
Então vai.
Tipo assim, é o tipo de personagem, esse vilão que só o Arnold Schwarzenegger poderia incorporar, né?
Claro, ele não tem expressão.
Exatamente. Faça uma máquina, Schwarzenegger. Ok, cara, beleza.
Eu não sei o que é mais cruel, ele ou aquele sotaque dele. Asshole.
I'll be back.
Vocês sabem que no primeiro Terminator, ele não tinha condições de falar. No primeiro Conan, ele não tinha condições nenhuma de falar, porque ele não falava inglês. O Conan fala 7 frases no filme inteiro.
Eu não sei se alguém gosta aqui, mas fica só a dica, né? O Conan, apesar de um filme que ser o Schwarzenegger fala 7 frases, é um clássico, né?
Não, é filme, bom, filme,
filmado. Bom, aí nós temos um filme aí, esse tempo atrás, que é um tal do Birdman, que os caras ficam falando o filme inteiro. Aí fala pra caralho, tipo assim, é o filme do milhão de palavras, que é só falação. E não consegue superior a Conan, que o cara fala 7 palavras.
Sério que tem alguém comparando Birdman com Conan?
Eu vou fazer. Eu comparo qualquer filme com o Birdman, porque eu odeio o Birdman.
Porra!
Ai, cara, eu odeio de paixão o Birdman. Tá aí, meu vilão é Birdman, o filme.
Eu odeio de paixão.
Eu odeio no fundo das minhas entranhas o Birdman.
Eu amo o Jack.
Nem é minha vez, depois eu falo o que eu odeio.
Não, mas é um programa que odeia, tá ligado?
Mas é um vilão.
É o vilão que ele escolheu.
Meu vilão é o Birdman, pronto.
É o vilão pessoal dele, mas agora é a sua vez, então pode falar do Birdman.
Não, eu vou falar mais rapidinho, porque meu vilão é outro, na verdade, porque o Birdman nem merece. É só que assim, eu entendi, é porque tem gente que fala, você não gosta do Birdman, é porque você não entendeu. É porque eu entendi que eu não gosto. Eu acho uma crítica prepotente e babaca.
Você entendeu, você entendeu você como uma pessoa inferior, não capaz de aceitar o filme com uma obra intelectual.
Exatamente, eu entendi que é um filme que não vai conseguir arrecadar milhões por não ser o filme da Marvel. Nem da DC e fica criticando a porra toda. É isso, pronto. Ok. Ô, diretor do Birdman, quer fazer sucesso, vai fazer peça de teatro, caralho. Fazer um filme, meu primeiro vilão, eu fiz uma lista aqui, mas eu vou num negócio bem antigo, hein? Que é da minha infância. Não sei se vocês lembram de um monstro mutante chamado Monarca Ladeus.
Opa!
Nossa,
esse
Flashman.
Flashman, esse.
Tá, esse... eu sei a série, eu não fazia ideia do nome do vilão.
Assim, primeiro, eu não sei se vocês lembram do visual dele.
Era uma mas o Google deve.
Vejam no Google aí.
Na verdade, ele era meio que uma estátua, né? Ele não se mexia ali naquele...
Ele não mexia porque o ator ficava preso dentro da fantasia, né? Porque, na verdade, era um troço pesado pra caralho.
Sim.
Mas o que acontece com ele? Ele era um...
Ah, tô vendo aqui.
Ele era um ser mutante, assim, dentro do contexto do Flashman, claro, do universo do Flashman, né? Ele é um ser mutante que carregava DNA do próprio Zeus, né? Da mitologia, o Zeus mesmo. E...
Uhum. O Flashman não era um bagulho de alienígena?
Sim, mano? Sim.
Sim.
Era os deuses. Onde é que entra Zeus nisso?
Não sei, não foi explicado. É tipo onde é que entra os deuses no Cavaleiro do Zodíaco. Pelo cu, porque nunca foi explicado também. Mas... E esse vilão, ele, tipo assim, ele era um mutante que ia de planeta em planeta, pegando o DNA, né, das raças, pra se aprimorar. Tanto que o cientista dele, que eu não encontrei o nome, ele era um escravo. Cara, dele também, né?
Ele tocava um órgão muito louco lá.
Era o órgão,
como vocês quiserem. Eu lembro.
O órgão manipulava...
Você lembra do órgão dele, Guilherme?
O órgão eu lembro.
O órgão, ele tocava no órgão pra manipular DNA, eu já vi muito isso, viu? Tocar no órgão...
Muita gente tocando em órgãos pra manipular DNA,
DNA, realmente, é. Mas eu gosto dele porque...
Dias de passagem, a internet foi feita pra isso.
Pra manipular o DNA, né? Tocar
pra
o órgão...
Pra pessoas tocarem órgãos e manipular enquanto manipulam DNA.
Só que o dele é um pouco mais rápido que isso. Até porque dele, se jogar no chão, vinga, né? E... O bom dessa série... Eu só queria citar, na verdade, o Flashman, porque ela toda é uma Flashman da minha infância, né? Uma série da minha infância. E era um vilão foda. Naquela época, os vilões eram foda. Eu não tinha esse problema.
Não, cara, tô vendo foto aqui, não era não.
Eu gostava mais do Sr. Bazu, hein?
Não, assim, é o mesmo estilo de vilão. Onde que eu quero chegar? Hoje em dia tem um puta vilão no filme, e aí no final do filme o que acontece? Ah, ele sofreu um trauma, que não sei o quê. A mãe comeu o pai na frente dele com um vibrador de borracha e ele ficou traumatizado e quer matar todo mundo. Nessa época...
O que eu acho válido, eu apoio esse vilão. Se acontecer isso com alguém, ele tá válido. Ele tem uma justificativa pra se vingar da humanidade.
Ele pode, né?
Ou seja, assim nascem os vilões hoje em dia. Então eu queria citar esse, né? O Monarca Ladeus, o vilão da minha infância. Um mutante que manipulava DNA e ia de planeta em planeta colhendo DNA pra melhorar a si mesmo e foi detido pelo esquadrão Shouzizen. Sei lá, Esquadrão, sei lá, Flashman. Supernova.
Esquadrão Relâmpago Flashman.
Ou Supernova Flashman.
O Relâmpago é o Changeman.
É Esquadrão Relâmpago Changeman. É Esquadrão Estelar, né?
Estelar Flashman.
E... Tá, eu não sei.
Esquadrão Estelar, eu assisti faz pouco tempo.
Do literal lá do japonês, Supernova, Esquadrão Supernova Flashman. Eu gosto de vilão, não só por causa dessa série, entendeu? Mas eu gosto de vilão quando ele é vilão porque ele quer ser mal. Ou porque ele quer ser rico. Eu não gosto desse vilão, vilões com trauma que fizeram eles virar vilões e no fim eles voltam pro lado bem, salvo o Darth Vader. Não me comove.
Vamos lá, Cliff, seu primeiro vilão.
Meu primeiro vilão, eu vou ser muito infame. Cara,
para um pouquinho. Só um segundinho. Olha essa imagem aqui, cara. Fala. O japonês realmente é um povo muito, muito agressivo.
Vamos ver o que é. What the fuck is this?
Isso é o Flash, mano.
Não é, caralho. Cara. Só a menina de amarelo aqui que é.
Só a Flash, menina mano. De amarelo que é do Flash.
Só a menina de amarelo.
O azul com o Darajman, se não me engano. Nenhum deles aqui, só o Flash, mas é só de amarelo. Os outros não são.
É um japonês genérico, uma mina esquisita e uma japinha com uma bunda interessante.
Não, então, olha só como é que é a tochada das duas meninas. Porra, cara. Não tem como ela lutar desse jeito, cara.
Tem, cara. Dá força.
É cada murro que ela dá, ela tem que parar pra tirar essa calcinha do rabo.
É que dá força, sabe? Da energia. Experimenta. Outro dia eu fui brigar. Não, não deu certo.
Primeira coisa que teve é tirar o segundinho. Enfiou no rabo, né?
Caralho.
Tem comentário, mas dá força.
Bom, cara, então, como da primeira tentativa eu esqueci uma parte da minha lista, o meu primeiro vilão que eu selecionei assim aleatoriamente enquanto vocês estavam falando, eu vou ser infame, porque o meu primeiro vilão é um cara tão mal, mas tão mal que o nome dele é vilã.
Cara, eu quase coloquei ele na minha Sério? Lista só de sacanagem.
É o Jean Vilã do Mercenários 2, o Van
Damme. Sério? Ah, não. Ah, calma aí. Eu acho que esse cast tem que manter um certo nível.
Cara, o cara é tão mal que o nome dele é vilão, velho.
Tá, e um cara que é mal só por ser mal, né?
Cara, o vilão desse filme é o Stallone.
Não, eu peguei pela galera, porque, mano, um cara chamado vilã é muito, cara, isso é muito anos 80. Você sabe que o cara é mau, pode olhar o nome dele, velho.
Cara, eu quase coloquei ele na minha lista só de sacanagem também.
Então, e o legal é que, cara, ele pode pegar uma faca e enfiar a faca com a mão, mas não, ele segura a faca, joga a faca pro alto e dá um chute na faca pra acertar o maluco,
e
cara.
E outra coisa, quantos vilões vocês conhecem que abrem um espacate pra lutar contra o Stallone?
Pois é, e é o primeiro vilão do Van Damme, cara. E o pior é que eu fui procurar, o nome dele é Jean Vilã. É Jean Vilã, olha que nome genérico.
Jean Vilã, caralho, realmente.
João Vilão. E aí eu acabei descobrindo, cara, que existe um maluco de verdade que chama Jean Vilã, cara.
Tá de parabéns esse aí.
É um velho, eu não sei quem que é esse filho da puta.
Esse aí, quando ele foi batizado, o pai definiu muito bem o destino, né?
Vamos lá, Arthur.
Olha, eu tenho uma lista aqui bem grande, eu não sei.
Não, são só cinco, cara. Lista grande
não
adianta.
São só cinco? Tá, então vou escolher um vilão. Olha, tá valendo fora do cinema, né?
Tá valendo da onde você quiser aí.
Tá. Qualquer coisa.
Menos a sogra.
Ó, eu não tenho mais, mas a minha sogra era muito bacana quando eu tinha. Cara, o vilão que eu escolhi é um dos melhores vilões, porque ele é o vilão do vilão.
Você já assistiu? Cara, para de corretar e fala o nome.
Vocês já assistiram a Corrida Maluca, não assistiram?
Puta que...
Sim.
Vocês conhecem o Dick Vigarista, não?
Sim.
Então, Dick Vigarista é um vilão, mas o vilão do vilão é o Mutley. Porque o Mutley consegue ser o vilão do vilão, cara.
Cara, o Mutley não é vilão, mano. Puta.
Lógico que é.
Sério, você disse
que
não é, cara. Não é vilão, mano.
Lógico que é. Lógico que não. O Mutley faz a maldade com a intenção de ajudar o...
O Mutley não faz maldade, seu maluco. Ele só acompanha.
Não. É, ele acaba sacaneando de que vigarista, velho.
Não, mano.
É, porque ele dá risada no filme. Ele sempre dá risada.
Lógico. Ele no máximo é um filho da puta.
É, mas o filho da puta é o vilão, cara.
Não.
O filho da puta é o vilão de hoje em dia, cara.
Não, cara. Ele não é um vilão. Você fez uma lista grande, vai, tenta outro.
Tá bom, vai.
Te dá uma dica, o Peter Perfeito também não é.
Nem a Penélope Charmosa.
Droga, deixa eu ir riscando aqui.
Isso que eu chamo de ditadura.
Já que o Mutley não valeu... Já que o Mutley não valeu, eu vou no classicão que é o Pinhead, que é do Hellraiser.
Bom.
É um dos vilões que eu mais amo de uma...
Cara, ele não é vilão.
Tá, vai tomar no cu, Guilherme.
Mano, ele é uma entidade do mal absoluta do inferno, cara. Ele não tem escolha de vida.
Lógico que tem, cara. Não, mano. Ele poderia ser o Mutley do inferno, mas não.
Cara, quando você é um ser condenado do cu do inferno, com a única função na vida de torturar, você não é um vilão, cara. Você é uma pessoa sem alternativa de vida.
Ai, meu Deus.
Não. Ele é um demônio muito louco que... Nossa, a descrição da sessão da tarde, né? É um demônio muito louco que tira
altas confusões, né?
É. Não, mas, cara, as torturas que tem durante o filme, foi um dos únicos filmes onde eu senti medo quando era pequeno, tipo, e eu fiquei impressionado com as cenas que aconteciam no filme, né?
Que te dá medo é vilão.
Não, mas Guilherme, vai chupar um gol aí, velho. Acho que foi no meio da frente, vai chupar um gol, cara.
Mano, fala, mano, chato, você não sabe, velho, distinguir um vilão de alguém sem oportunidade na vida.
Mas ele...
Não, mas o Pinhead é um demônio. Ele não é um cara que...
É um demônio.
Então, não, ele não teve escolha. Quando
lógico
você
que demônio? Teve. Lógico que teve.
Não,
você,
cara,
assistiu todos os Hellraisers?
Não.
Tem um dos Hellraisers que mostra a origem do Pinhead. Ele era, tipo, um cara que encontrou um cubo místico e a bruxa deu pra ele. Então ele teve escolha. E ele foi seduzido pelo cubo, da mesma forma que os outros foram seduzidos pelo cubo. Aí ele foi sugado e ele virou o demônio do mal. Ou então, seja, ele teve escolha e ele é o vilão.
Você conhece uma mina e ela te faz enveredar por um caminho do mal. Você é um vilão ou você é uma vítima daquela mina que te seduziu?
Ah, não, calma você aí. É um não. Calma aí, eu vou defender o Arthur agora. Calma aí. Você é um político honesto. Você é um político honesto. Você vai trabalhar em Brasília. E aí o dinheiro vem fácil pra sua mão. Você é seduzido. Você é um vilão ou você é uma vítima?
Eu sou uma vítima.
Ah, se fuder. Não. Não, é vilão. O cara que se deixa.
Vou ficar fiel ao meu ponto.
Ó, o cara que se deixa seduzir, ele é tão mal quanto mal. É.
Não, cara, ele é fraco.
Ele é fraco. Ele é
fraco.
Mas é mal. Não, você ser fraco vamos fazer... é mal.
Olha só. O programa não é cinco pessoas fracas. São cinco vilões.
Ah, mas se é assim, o Darth Vader não é o vilão dos vilões. Ele foi seduzido pela força.
Sim, mas depois ele exterminou um planeta.
Mas mesmo assim,
o Razer exterminou 25 pessoas.
Mas mesmo assim, ele ainda é um vilão. Você é seduzido pelo dinheiro, pela força, pela menina... Pelo diabo, você se deixou, você teve uma escolha e você escolheu. É igual o ladrão de pesadelo lá, o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele.
Fred Krueger.
O Fred Krueger, filho da mãe esculpada, assassinado.
Fred Krueger.
Ele poderia ter se arrependido na hora da morte e não ter se tornado um assassino nos sonhos. Ele escolheu ser um assassino. Ele é vítima.
Ó, uma pausa. Muito obrigado, Marcos. Não, muito obrigado. Cara, tu já arranjou um emprego. Eu te arranjei um emprego. Uma remuneração
advogado
super baixa.
Advogado.
A remuneração é muito baixa.
É, não, você sabe por quê? É que assim, ó, entendi o ponto do Guilherme. Mas se a gente for eliminar todos os vilões que são vítimas da sedução, aí a lista vai cair muito, né?
Concordo.
O próprio
concordo.
Scar do Rei Leão não seria um vilão porque ele é vítima. Da sedução, não, da missão,
não,
né?
Aí ele é um filho da puta. Não, calma aí não.
Marcos, não pode. Você tá arriscando minha lista inteira já.
Não. Falei um comentário.
Sério,
que ele
eu,
não...
Sério? Virou, isso aqui virou Rapadura Cast agora? Nós chegamos nesse nível?
Porque todos os vilões são vítimas da sedução de alguma coisa. Menos o Coringa.
Mas concluímos... É, o Coringa não. Concluímos que o Pinhead
desculpa,
pode ser considerado
o Arthur,
um vilão.
Desculpa,
não, eu considero o Pinhead um vilão. É um vilão, inclusive, que eu tinha bastante medo quando eu era criança. Pelo visual dele e pelas coisas do filme também. É, mano, eu considero um vilão.
Cara, Pinhead, pra mim, é um dos melhores vilões que eu já conheci. por mais que ele seja uma entidade, pode ser considerado como uma entidade mística aí, cara, os filmes que eu assistia, eu tinha muito medo em ver ele mexendo naquelas agulhas na cabeça. Uhum. Eu não lembro se é o segundo ou se é no terceiro filme, ele começa a mexer nas agulhas na cabeça. Primeiro filme eu já me caguei foda, porque eu conheci o Pinhead. Segundo filme ele começa a mexer na agulha e, tipo, quando ele tira uma agulha, ele encosta na pessoa, ele faz alguma coisa, eu esqueci que ação que ele faz, mas ele tira e a pessoa começa a sofrer. Eu falei, caralho, que merda. Eu comecei
ele a enfia a agulha num lugar sensível.
Com certeza.
Eu achei que era no olho.
Ué, o olho é sensível, porra.
Também, ué. O olho do cu também.
Mas vamos, cara, prosseguir, senão a gente não sai da primeira rodada aqui. O meu primeiro vilão é o Magneto.
Vítima, ele não. É vítima.
Aí, ó, o Magneto. O Magneto é um vilão.
Vítima. Ele é vítima do Holocausto.
Aí, viu?
Sim, e depois quando ele decidiu eliminar a raça humana, isso torna ele um vilão.
Ele é um vilão.
Como derrubar uma tese, 5 passos.
E assim, não...
O louco. O Humberto Eco escreve um livro de como se faz uma tese. Você derruba um em 5 passos.
E eu não tô falando do Ian McKellen como Magneto no cinema, que apesar de ele atuar muito bem, sinceramente, ele não é um cara que mete medo como vilão.
Não, não, como o Michael Fassbender, porque é alemão.
Isso sim, isso sim.
É, mas assim, eu considero o Magneto um excelente vilão nos quadrinhos. É, gosto quando ele é tratado como vilão e não como herói, como muitas vezes ele tem sido tratado, como parte dos X-Men agora, recentemente, e coisas do gênero. É, pra mim ele é um vilão, ele tem que ser tratado como vilão e tem que botar pra fuder aí contra a humanidade e a favor dos mutantes, que é a proposta dele mesmo.
Que são minoria, né? E só tem mutante na porra do desenho.
Exatamente.
É minoria.
É a minoria mais maioria que existe, né?
Daqui a pouco a luta dos mutantes vai ser: somos maioria, queremos ser minoria, queremos ser minoria.
Era mais legal quando a gente sofria bullying.
É, entendo, cara.
Mas vamos tocar pra frente, então. Guilherme, seu segundo vilão.
Cara, meu segundo vilão vai ser... Qual foi o meu primeiro?
Olha lá. Batendo foda a velhice, velho. Velhice tocando o rapaz foda ali, velho.
Não, lembrei aqui. Meu segundo vilão é o Sauron.
Vítima. Tá. Ele é vítima da sedução do anel.
Não, cara. Ele criou um anel, seu maluco.
Ele é vítima,
cara,
da sedução do olho.
Eu não preciso falar mais nada desse programa. O Marco já vai fazer o programa comigo. Não, sério. Tipo, eu tô saindo aqui. Falou.
Cara, não, mas... O Sauron criou o anel.
Eu já tô, ele criou aqui, o anel, cara. Ele não tem.
Esse aqui vai ser.
Não, desculpa, mas anel seduz, você sabe, né? Que anel seduz.
Cara, isso é uma informação universal. Anel seduz.
O anel seduz.
Anel seduz.
Fica a dica.
Anel seduz.
Vou ficar quieto agora, eu juro.
É só ver o desespero dele, né? Pra recuperar aquele anel.
Né? Qualquer anel, viu, gente?
Ô, Marcelo, o nome do programa vai ser aquele com o anel sedutor.
Tem uma pode coisa ser, que...
Tem a capa do disco do Ney Matogrosso, né?
Olha, não tem coisa que você proteja...
Tem uma bolinha de gude, tá ligado?
Não tem coisa que você proteja mais no mundo que o anel. O anel
inclusive,
diz muito a respeito da
pessoa. Tem gente que acha que é invisível, né? Que ninguém tá vendo quando ele tá com o dedo no anel lá.
Eu posso falar,
o que você acha? Porque ele já tinha bebido um pouco, então manja. Achou que ninguém tá vendo?
E meteu o dedo no anel ali, né?
Eu posso fazer um comentário? Rapidinho? Aí depois claro. Você corta se for, se achar necessário. Tava vendo um vídeo... Eu tava vendo um vídeo de um pastor da igreja. Pastor mesmo. Eu não sei se era padre, era pastor, mas era religioso. Falando de higiene, né? E aí ele...
Ah, eu sei.
Você sabe, né?
Que medo.
Aí ele fala assim, se você for na rua, você esbarra, põe a mão no cocô, você olha, nossa, cocô de gente, você vai fazer o quê? Lavar a mão. Sabão, álcool, cheira. Então, por que que a mão você lava, o pé você lava, o joelho você lava e o cu você limpa?
Eu já vi esse vídeo já.
Esse cara tava realmente sem o que pregar nesse dia, né? Ele tava desesperado.
Não, cara, eu acho que era uma palestra já sobre...
Todas as pregações dele são assim.
Eu acho que era uma palestra sobre higiene já. Só pra vocês entenderem a coisa do anel.
Esse cara deve ser o mesmo brother que ungiu as vassouras e tá vendendo por 1000 reais.
Meu
cara.
Deus do céu. nem fala. Não,
eu quero saber o seguinte: como é que o cara conseguiu tropeçar e cair e pegar merda de mão humana na rua?
É.
O bairro que esse cara frequenta.
É analogia, analogia.
Não. É no interior, certeza, cara.
É que pra não cair sentado.
Isso aí é coisa de Jandira.
É que pra não cair sentado, ele foi com a mão na frente, né?
Pô, onde é que ele achou um cara cagando? No meio da rua?
Jandira?
Pior que eu já vi gente fazendo isso aqui.
Só pode ser Jandira ou Campinas, cara.
Ainda tem cavalo passando na rua.
Ai, caralho. Vamos lá, Marcos, você é o segundo vilão.
É meu? Mas ele não vai falar mais do dele?
A gente já falou, mas...
Acabou. Que, meu segundo vilão, deixa eu ver na minha lista, que eu acho que não vai os cinco, né, pelo jeito.
Só uma informação rápida aqui. A galera que tá ouvindo não tá vendo, mas a imagem de exibição aqui do Skype do Marcos é tipo a mãozinha dele fazendo rock and roll, cara. E toda vez que ele fala, tá muito escroto isso.
Porque fica piscando, né?
Fica piscando, eu acho que a mão tá animada, tá ligado?
Uia. Eu posso vilão, então, é o Scar do Rei Leão.
Vítima!
Porque...
Diretíssimo! É vítima!
Porque ele é gay. Que assim, ó...
Calma, galera. Calma, vai explicar. Vai tudo fazer sentido.
Ou não.
Ou não.
Vamos lá. O Scar é o, né, o irmão do rei. Aliás, esse dia até eu comentei que o pessoal fala de Game of Thrones, que é a guerra pelo poder político, né? Rei Leão já fazia isso, gente, né? E fez muito mais gente chorar do que Guerra dos Tronos. E o Scar vem tentando tomar o trono, né? Mas tem um sobrinhozinho que pode ser que ascenda no lugar dele. E ele...
Pode ser não, cara. O sobrinho é quem vai ascender, ele é o filho do rei.
Exatamente, exatamente. E aí ele bola um plano do mal pra matar o rei e o sobrinho e tomar o trono. Com um preparo que só político brasileiro tem, né, pra governar. E sim, ele é homossexual. Não que animais sejam homossexuais, mas o personagem do Scar tem tendências e é comprovadamente, cientificamente, comprovado pelo INPE que o personagem é homossexual. E eu queria citar um vilão homossexual, porque... Por quê? A idiotice que eu vou falar agora, porque eu só falo merda, então acho que eu tô aqui. Vamos lá. É, vilão homossexual, não, tem vários, né? Só que eles são todos estereotipados. Então causa um alvoroço, porque é aquele cara muito exagerado, grandes movimentos, e acaba realmente ofendendo quem é homossexual, né? E o Scar, ele é contido dentro do armário e é um vilão foda pra caralho. E é mal porque é mal. Ele não é mal porque teve um trauma. Ele escolheu ser mal, matar o irmão e tomar o reino.
É, eu só queria comentar que falar assim, que o Scar é gay e que o sobrinho ia acender no lugar dele. Cara, pega muito mal isso, hein?
Ai, aquele jeito dele de falar. Ele devia ter sido dublado pelo Seu Peru. Sabe? Vocês já notaram? Cê, não sei quanto tempo faz que eu vi esses dias, Leão. Mas as mãos dele... Ai, sim.
Não, faz muito tempo que eu...
Cara, ele anda rebolando, cara.
Ele anda rebolando.
Ele tá cantando aquela música, ela se prepara e ele lá rebolando, cara. E aquela desafinadinha que ele dá ali, sensacional.
Então eu queria só... Eu sei que vai ter muito rebuliço por eu falar que o Sky é gay, porque tem muita gente que acha que eu falar que alguma coisa é homossexual desmerece, né? Muito pelo contrário. Tá dando mais pontos pra ele porque ele é um vilão foda pra caralho.
Ué.
E talvez tenha sido por ele ser gay que o pai dele tenha escolhido, né? O pai de Simba e não ele.
Não, cara, é porque ele era o irmão mais novo.
Eu quero pensar que foi preconceito.
Vamos lá, Clipe.
O meu outro vilão, que, né, resgatando aqui, é um cara que ele é um vilão simplesmente porque ele é alemão e nazista.
Ai,
que é o Emon Geth, da lista de Schindler e da Segunda Guerra Mundial.
Bom, já tá explícito, né? Ele é alemão, então ele é mau. Ele é nazista, ele é mau. E ele foi interpretado no filme por quem?
Pelo Ralph Fiennes.
Que depois também foi Voldemort, então...
É mal.
Cara, é mal. Acabou.
Não preciso dizer mais nada.
Caramba.
Não, cara, mas falando aqui, cara, o Emon Geth, velho, é um cara muito cruel. Tá, o mais cruel ainda é que ele existiu de verdade. Então, putz, ele é um...
Não, cara, claro que existiu, mano. Fez uma porrada de filme aí.
Então, pô, ele é um vilão foda pra cacete. É um dos maiores vilões do cinema. E, infelizmente, um dos maiores vilões da vida real também.
Até o Ramsés no Príncipe do Egito.
Pois era ele.
Ai,
quanto
ai,
que ele tem de altura, Aquilício?
Cara, não tem ideia. Deve ser pra cima de 1,80m, velho.
Porque qualquer relevância dessa informação.
Pois é.
Porque ele tá falando que é o maior vilão do cinema.
Puta que merda.
Nossa senhora.
Vamos lá, Arthur, aproveita, deixa e fala aí o seu próximo vilão.
Eu posso fazer uma pergunta?
Pode.
Pode.
Ô, Guilherme.
Oi.
Vou pegar no pé do Guilherme. É, segundo a sua teoria da vítima, o Cavaleiro de Gêmeos dos Cavaleiros Zodíacos seria vilão ou vítima?
Puta, cara, eu não lembro qual é o plot dele.
Ele tem duas. Ele tem dupla personalidade, uma boa e uma ruim. E a ruim bota pra quebrar.
Ele é só esquizofrênico, cara.
Então não é um nem outro, hein? Ele é só louco.
É, que nem quando você é um demônio do mal do inferno, cara. Você não tem escolha de vida. Você vai ser um cara filha da puta.
Olha só o combo de maleficência que o cara soltou. Demônio do mal do inferno.
Ah, e o cara não é mal, né? O cara não é um vilão. Não é mal.
Foi escolha dele. Ele simplesmente...
Não, cara, não é um vilão. Ele não teve escolha da vida. É que nem o cara que a gente... Que o Cliff achou aí, que chama John Vilão. Você não tem o que ele fazer da vida, cara.
É igual.
Ele vai ter que fuder alguém.
É igual, sabe o quê? É igual você ser operador de telemarketing. Você tem escolha.
Você vai registrar teu filho, você registra ele de James. É um mordomo, acabou. A carreira do cara tá definida.
Vamos lá, Arthur, seu próximo vilão.
Então, olha, esse vilão aqui Azaghal. Não tem como falar que ele. Não tem, falar, nem, não tem como ele falar que foi escolha dele, entendeu?
Aliás. Não, mas não defende antes de falar. Deixa ele atacar primeiro.
Fala primeiro, pô. Deixa então, ele massacrar. Depois você entra em defensiva.
Esse daqui é o Hannibal Lecter. É um dos maiores vilões de cinema mesmo.
Filho da puta. Ele é psicótico, não conta.
Filho da puta.
O Guilherme vai falar.
Ele é maluco, pô, segundo aquele filme Hannibal Origem, ele é vítima.
Olha aí, viu? Tudo é vítima. Não, então, ó, segundo o Guilherme, o único vilão mesmo é o Coringa. Mas nenhum.
Ô, Cliff. Oi. Fica na interpretação de cada um. Porque parece que ele é vítima, mas você
não, cara,
já sente...
Hannibal Lecter é vítima, cara. Cara, se você assistiu os filmes que foram feitos depois do Silêncio dos Inocentes, você fica com pena dele. É um pior que o outro, cara. Tá? Eu chego a ficar.
Ele é vítima dele mesmo, né, cara?
É.
Não, mas eu concordo, cara. O Hannibal Lecter era um puta vilão, cara.
Porra, a cena dele comendo o cérebro do cara na frente do cara e servindo pra ele, finaliza aqui meu ponto.
Ele é sádico, né, cara?
Ele tava na minha lista, então eu já vou aproveitar e vou colocar ele junto aqui na lista, né, junto com o Arthur, fazer minha colocação. É, cara, o Hannibal Lecter é um personagem, assim, pra mim, ele é quase que, pra um personagem humano, ele quase que encarna a essência do mal. Ele é frio, ele é calculista, ele é canibal.
Ele é o Anthony Hopkins, tem cara
de
mal.
E ele é o Anthony Hopkins.
Se fosse o Fassbender, tava perfeito, né?
E tem livro, né? Personagem de livro ainda também, da literatura.
É personagem de livro também.
É personagem de livro.
Eu vou falar que tanto o Anthony Hopkins como o Mads Mikkelsen. Eu não consigo falar o nome dele, foda.
O ha-ha-ha, bololô.
Que porra é essa,
velho? Eu lembrei disso agora, você tentando se enrolar. Esquece, é funk, idiota. Devia ter bebido, né?
Ai, caralho. Então, mas tanto os dois artistas, cara, foram feitos pra fazer o Hannibal. Eles interpretam muito bem, cara. Muito bem mesmo. Tanto o Hopkins outro... com aquela... O Mads é o que faz a série Hannibal agora.
Ah, caguei.
E olha, a galera caga pro que você tá cagando, tá ligado? Então vai ganhar uma bola enorme.
O Mads viu que esse é dinamarquês, tá pertinho da Alemanha, hein? Por osmose, então.
Arthur, vai assistir a segunda temporada do Constantine, vai.
Ah, eu sei qual é, o Lúcifer. Vai estrear agora, né?
Tuxê. Mas então, os dois artistas são muito bons e eu tô na expectativa de ver a terceira temporada do Mads, cara. Realmente eu tô gostando pra caralho da história do Hannibal na seriado.
Mas vamos seguir, vamos lá. É, Guilherme, seu próximo vilão.
Ué, não era você?
Ele emendou dele.
Eu coloquei o
Hannibal também. Não. Pode substituir.
Não vou substituir.
Ah. Então quer dizer que o chefe do podcast pode burlar as regras.
Vítima.
Não, tudo bem. Então eu vou substituir por um da minha lista reserva aqui, que é o T-1000.
T-1000?
Terminador do Futuro 2. Outro do Terminator. Isso é bom.
T-1000 é um vilão foda.
De gelatina, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é porque o filme é de 80, não. Desculpa, Marcelo, te interromper, que eu sou um idiota. Mas... O cara, sim. O cara interpretando, mas a gelatina não convencia nem naquela época, cara.
Ah, não. Como assim, cara? Você tá maluco.
Não, que isso,
cara. Você tá maluco. Passa até hoje.
Até hoje tá tranquilo.
Não passa, cara.
Você tá maluco, cara. Eu
tô imaginando. Cara, se ele é uma gelatina, dá pra derrotar ele colocando na geladeira?
Jogar sol, fermento, porra. Então ele multiplica.
Na geladeira ele fica mais forte, né, mano?
Não, cara, vocês estão malucos, cara. O T-1000 é um vilão foda, mano. Eu não vou, ó, calma aí. Cara, eu não vou deixar vocês difamarem o T-1000 assim.
Até porque
cara.
Ele é vítima.
Não, T-1000 é um vilão foda.
Não, não, olha, olha, não, não, olha aí, olha aí. Vamos lá. T-800 cara, e T-1000 foram programados pra ser do mal, então são vítimas.
Não é, cara, porque ele é, uma, é um robô, cara. Robô é uma categoria diferente, ele é que nem alemão. Ele é vilão e ponto.
Ele tinha escolha, tá ligado?
Ele não tinha, cara. Ele não tinha escolha, ele ia ser um vilão, ele é uma máquina.
A tese.
Sem falar que ele é o Robert Patrick, que também já é um vilão.
Pois é. Eu acho que qualquer pessoa com aquele penteado é um vilão. Entrou com o cabelo... Cara, não, eu, a pessoa normal, ela não penteia o cabelo. Eu vejo pelas fotos aqui da galera, você entendeu? Agora, penteou o cabelo é vilão. Hans Landa não me deixa mentir.
Então vamos seguir, vamos.
Cara, olha só, rapidinho. Olha a prova. O Robert Patrick fez o Double Dragon, cara.
Fez, era o vilão.
Aí, ó.
O Vanilla Ice do genérico.
Vanilla Ice genérico, foi bom.
É, o cabelo dele, caralho.
Vamos lá, Guilherme, seu próximo vilão.
Caralho, calma aí. Cara, meu próximo vilão.
O cara desconjuntou tudo aí, porra.
Alguém caiu?
Não.
Não, eu tô rindo.
Não, caiu no chão, é isso que eu tô perguntando. Caiu da mesa.
Cara, seguindo a tendência. Meu próximo vilão é o Hall 9000.
Vocês estão sem ideia mesmo, né, cara?
É robô.
É robô. Só pra não falar que é mesmo. É robô.
Não, cara. Robô, ele é vilão. O robô, ele é mal por definição.
Ai, meu Deus.
O Hal 9000 não é vítima de ninguém, não.
Todo robô é mal, cara. Ah, cara.
E o Ali, gente? O Ali é mal também?
É que você não viu a continuação, onde ele se revolta contra a humanidade e joga lixo em todo mundo.
Ok.
Ou você morre como herói, ou você vive bastante pra se tornar um vilão.
Chico Xavier.
Ai, caralho.
Você sabe um cara que tem cara de vilão? Ele tem cara de vilão. Ele nasceu pra interpretar vilão? O William Fitch. William Fitch. Fitch.
Ah, o William Fitch.
Ele tem cara de vilão. Olha lá, quem não sabe quem é.
Nem ideia, cara.
Ele é o maluco do Prison Break lá.
Vamos lá,
Arthur. Cara, Arthur, você fica vendo aquela coisa nessa mão.
Ô, Arthur tá encantado. Arthur se apaixonou, cara.
Ah, vai ter que pôr minha mão no banner.
Cuidado, que às vezes ele põe no anel.
Olha só. É eu já? É eu já ou não?
Vocês vão cagar pra minha escolha, é, ué.
Não, eu quero ouvir sua opinião agora, ninguém
então
deixou.
Então fala do Hal 9000, depois eu marco.
Cara, ele é um computador, o que mais eu preciso falar?
Ah, eu te dou a chance da sua vida de não se defender uma tese.
Cara, é uma máquina, as máquinas são
mal. Não, o cara não, vai cagar, pode passar. É. Mas o computador.
Se eu soubesse acabou, que você porra. Ia cagar, eu não tinha cagado, velho. É, tá bom, né?
Ai, caralho.
Eu sou convidado, que eu devia estar quieto, né?
Vamos lá, Marcos, pode falar do seu próximo vilão.
Bom, vamos lá. É... Azaghal não pode, deixa eu riscar aqui. Jurandir também não pode, Léo também não. É, Thiago não, Miro também
é
não
pode.
Já... Então, por isso que eu tô riscando. É, Thiago Miro também não pode. É, tá ficando curto aqui, viu? A lista.
Pode colocar Tice na lista.
Quem?
O meu amigo que grava comigo.
Gatíssimo? É isso que eu entendi?
Gatíssimo.
Gatíssimo? Eu fiquei entendi, gatíssimo.
Gatíssimo.
Ai, caralho, gatíssimo.
Gatíssimo.
Caralho, o Norte tá realmente apaixonado.
Tá bom, eu vou falar então agora. Eu tava enrolando vocês enquanto eu escolhi aqui entre meus vilões. Deu tempo.
Tá, ele tá apaixonado.
Então, olha só, eu escolhi um vilão, a coisa. Seguindo a tendência aí das entidades malignas, a coisa do filme do Stephen King, né? O filme é horrível, pra falar a verdade.
Pennywise?
É, exatamente, o palhaço.
Ah, o palhaço,
é
tá.
Pennywise. Na verdade, o filme é uma bosta, porque o filme ele era uma série de TV, igual a Globo tá fazendo agora. Editando série, que é 50 capítulos em 2 dias. Aí você não tem porra nenhuma o que tá acontecendo. A coisa era uma série de TV que deu errado, foi editado pra ser um filme, e quem não leu o livro não entende o que tá acontecendo.
Deu mais errado ainda.
Deu mais errado ainda, porque a série talvez você ainda entender. O Stephen King, ele é bom só pra livro mesmo. Porque filme, se bem que tem a névoa, né? Mas o nevoeiro, aliás. Não, tem uns bons, eu tô falando merda, porque tem um monte de filme bom dele. Mas série, esse é aquele Hospital, Kingdom Hospital também é fraquíssimo. Mas o Pennywise, ou a coisa, ele é uma entidade que veio de fora. E quando fala na série, livro ou filme que veio de fora, ele não veio do espaço. Ele veio de outra dimensão. Ele é o mal encarnado de outro lugar, né? Bem subjetivo. e ele se alimenta de crianças. E não é biblicamente falando, ele realmente devora crianças, mastiga.
No sentido gastronômico,
no sentido gastronômico, realmente.
Não é no sentido Michael Jackson.
Não, ele realmente se alimenta de devorar crianças. E isso não passou na série, mas o único... Porque assim, a coisa, o palhaço, ele é mais animal do que humano, propriamente falando. Ele é como se fosse realmente um predador, entendeu? Ele usa os medos das crianças, pesadelos, ele atrai as crianças e devora elas. Ele só costuma só devorar as crianças quando elas estão com muito medo que o sabor é melhor. E segundo o livro...
Sim, é a questão da vitela, né?
É. E segundo o livro, o único predador natural dele é uma tartaruga mítica que vive no espaço, que não aparece na série.
Ai, Stephen King.
Ai, tipo, cara, mas assim, falando assim, parece muito besta, eu sei. É igual a história do caminhão. É igual a história dos carros assassinos que passam um meteoro lá no Maximum Overdrive, né, do Stephen King. Passa um meteoro na Terra e todas as máquinas ganham vida. Aí tem uma máquina lá com o cara do Coringa, um caminhão com o cara do Coringa.
Ai,
vocês lembram disso?
Ele é péssimo pra fazer final.
Cara, ele... Esse filme o Stephen King dirigiu, então nota-se, né? Que ele não tem que dirigir as obras dele.
Em algumas nem escreveu o final.
É, não, esse final você esquece. É ele e o André Bianco que não sabe fazer final também.
Ah, vai tomar no cu.
O quê? André Bianco, ele não sabe terminar livro, cara. Todo livro dele é aberto.
Desculpa, mesmo desculpa, gelo, desculpa. É claro. Isso escalou muito rápido, tá ligado?
E é isso, a coisa, porque a coisa é má. E é mal da panela de mingau. E como eu disse, é um god vilão vítima das circunstâncias. God vilão que é mal, porque ele escolheu ser mal, e pronto, ele foi estrupado por 100 cachorros e virou um maníaco com superpoderes, não é isso?
Tá certo, vamos lá, Cliff!
Cara, meu próximo vilão é do anime e mangá que eu mais gosto, que é o Makoto Shishio do Rurouni Kenshin, do Samurai X.
Bom, eu mandei... Tá, eu não entendi uma palavra do que você falou.
Hanuma Shishio.
Isso, isso parece nome de marca de molho de shoyu, sabe?
Então,
compre o Makoto Shishio.
É o mesmo sonho dos Simpsons, né?
Eu lembro da Globo. Samurai X.
Ele é basicamente um cara que foi queimado, né? Ele era um assassino do governo, que aí o pessoal resolveu se livrar dele, queimou ele, e aí ele resolveu voltar todo enfaixado, parecendo uma múmia, né? Como todo pacote básico de plano de vilão, ele quer dominar o Japão. E aí o...
Cara, eu acho que eu lembro que é ele vagamente.
E aí o Kenshin tinha que derrotar ele.
Ele não tem um esquema que ele pegava fogo, ele ficava mais forte porque ele pegava fogo?
Não, ele não podia lutar muito tempo, porque ele começava... Ele não conseguia suar, então ele ficava muito quente. E aí ele podia pegar, ter combustão espontânea. Mas a espada dele...
É... O que não faz grande nesse mesmo,
né? Não, a espada dele pegava fogo porque girava lá da gordura humana lá, ele gerava um fogo e a espada ficava em chama.
Eu sei, depois que acabou essa série, ele fez uma ponta em As Múmias Vivas.
Nossa, desenterrou, cara.
É baú, cara, baú. As Múmias Vivas. Eu até sei a musiquinha, vocês querem que eu cante?
Egito antigo.
Olha aí. Aí, as múmias. E tinha uma múmia, ó. Tinha uma múmia. Olha onde é que ele veio parar. Paralítica, né? Paralítica não. É. Como é que fala?
Amputada, porra. Amputada. Lá no braço.
E aí aquela porra, quando se transformava, vinha um braço. Eu, naquela condição, eu vivia transformado. Nunca mais eu voltava normal.
Cara, mas enfim. Mas olha, se ela é amputada, às vezes quer dizer, tecnicamente, que ela é paralítica. Ela não vai conseguir se mover.
Não,
é que ela
foi só o braço.
Ah, tá.
Aí, legal, a pessoa que criou aquela múmia... Vamos mumificar esse cara aqui, que vai ser um guerreiro, né? Ele vai defender o faraó. Ah, mas e o braço? Não, deixa o braço fora mesmo.
Cara, você já é um morto-vivo, mumificado. Assim já tá impondo moral bastante sem um braço.
Tá bom.
Mas vamos lá, Arthur.
Deixa eu me recuperar da risada.
Zagal, não, desculpa, gente. Eu não vou mais falar o nome do Zagal hoje, juro.
Ó, você tá fazendo propaganda gratuita, hein, rapaz?
Ah, como se precisasse. Como se fizesse a diferença. É a mesma coisa de...
Agora vai impulsionar, né?
Agora, puta, eles vão...
Falou aqui, agora vai decolar.
Nossa, eles vão até falar.
Foda-se o Romero Brito.
Na próxima sexta-feira eles vão falar lá. Ah, o podcast lá. Tiurudidi. Deixa eu ver na URL.
Tiurudidi.
Deixa eu ver na URL. Mas, olha, que eu esqueço o nome.
Tiurudidi.
O meu.
Tiurudidi. É a mesma coisa? Alguém aí é do canal Nostalgia? Só curiosidade. Alguém é ou foi do canal Nostalgia?
Não, não.
O canal Nostalgia, você sabe que ele sofreu uns processos tempo atrás, né?
Sim, sim.
E aí, pá, 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 o cara fez um comentário que eu não sou contra nem a favor, mas eu vou só reproduzir igual ele falou. A Sony queria tirar o canal do ar, porque fazia, usava muito material deles, aí eles alegaram, porra, mas a gente faz um trabalho de divulgação. Aí o cara falou, como se a Sony precisasse trabalho de divulgação. Mas tá bom.
Olá, Arthur, seu próximo vilão.
Então, o Cliff já revelou qual que vai ser o meu próximo vilão. É o Romero Brito.
Ah, cara, eu assino embaixo, viu? Minha esposa
tem gosta. Você acha que o Romero Brito é um vilão?
Minha esposa gosta desse cara aí.
Cara, você sabe, viu? Que eu vi a entrevista com o Romero Brito e eu cheguei a uma conclusão, né? O Romero Brito é a Marília Gabriela do mundo das artes.
Por quê, cara?
Ele fala meu bem. Oh, meu bem. Não, vai, vai, mas falando sério agora, meu outro vilão é o Jigsaw, do...
Jogos Vorazes.
É, eu ia falar Jogos Vorazes, não tem nada a ver. Mas ele é dos Jogos Mortais. Cara, eu acho que o Jigsaw também se enquadraria no que o Guilherme falou, né? Ele escolheu, aliás, ele não escolheu, né? Ele meio que foi guiado pra esse caminho. Depois da... Galera, vai tomar spoiler, mas foda-se. É, depois da morte da esposa dele.
Cara, não faço ideia de quem você tá falando.
É de uma série de filmes merda que provavelmente você nunca vai assistir. Que você vai considerar merda, mas que são muito legais.
Não, já tá no 8 ou 9, 15, sei lá.
O cara
já
entrou na defensiva. Fala, porra, do filme.
Jogos Mortais.
É, Jogos Mortais. Já falei foda três pra vezes, caralho, velho. Os três primeiros filmes são os melhores.
Puta bosta.
Qual? Qual
os três primeiros, mano? Né? Os três últimos são tão bons, não.
É verdade, é verdade. Eu acho que o primeiro é o mais fantástico, velho.
É, eu só gosto porque... do primeiro, cara.
Eu só acho o primeiro legal. Eu gosto
a do novidade outro. É sempre melhor, né? Ah. Era novidade, né?
É, eu tipo... Você
então, cara, eu não tenho mais 15 anos, então...
Ah, nem eu. Mas eu... mesmo porque o filme já faz um tempão, né? E você ia no cinema pra assistir a continuação dele só pra ver as torturas, porque de história... É, a continuação dele ficou bem, 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 bem...
É a mesma coisa de assistir Cavaleiro, história mas... mesmo.
Sim. O Jigsaw acaba virando uma entidade, entendeu? Ele não tem nenhum poder místico, mas ele acaba virando uma entidade no filme, entendeu? Ele vira aquela presença do boneco. A presença dele é que faz o terror no filme, entendeu? A apreensão dos outros personagens. Isso é uma presença que um vilão precisa ter. Ele não aparece nas cenas, mas você sente que a presença dele interfere nos personagens.
Então, o vilão precisa ter a presença do boneco.
Precisa ter a presença do boneco. Caralho, aquele bonequinho. Oh, verdade.
Rodrigo, olha só, é tão whatever que eu tô vendo quanto é que tá custando o Play 4, tá?
Tá bom, na próxima vilão dele ele vai colocar a Dilma pelos impostos no Play 4, velho.
Ele pode pôr o sonho de consumo como vilão, né?
Aí vamos lá, vamos tocar. O meu próximo vilão, eu vou falar ele agora porque eu desconfio que é capaz ele estar tá na lista do Arthur.
Não, esse não, mano. Esse não, sacanagem.
Que é o Hans Landa.
Deixa eu riscar aqui, tá, calma aí.
Grande esse vilão, Hans Landa.
Esse é de verdade, cara.
Cara, esse cara é sensacional no
filme. Ele não é alemão, ele é austríaco, mas...
Dá na mesma, dá na
dá
mesma.
Na mesma. Genetic pool ali é tudo igual, cara. É o mesmo. Cara, ele é mal. Demais.
Feito um pica-pau.
Também. Assim como o Hannibal, que eu falei, é de uma frieza. Né? O cara é...
E educado, né, cara?
E educado, né? É aquele vilão
não,
assim...
Não, mas todo alemão é, cara. Eu vou te falar que o alemão ele é muito educado. Acho que é cultural deles.
Ele mata você com lenço,
o
né?
O Landa do Bastardos?
Bastardos em Glória.
Caralho, tá. É que eu tô tentando associar com artista. Esqueci o nome dele.
Não, e o Tarantino é tão... Desculpa, o Tarantino é tão filho da puta que o Hans Landa é vilão, né? No Bastardos Inglórios. E aí no próximo filme dele, o Django Livre, o cara que faz o Hans Landa é o herói. Cara, e você fala, porra, que foda. Que é um herói foda também. Que é um tipo de cowboy.
Ele não é herói não, hein? Ele não é herói não, cara.
Não, no Django Livre ele é não, herói.
Não, ele é herói.
Não, ele
é vítima.
Como é que é? É...
Não, tá do lado certo da curva, mas ele não é herói, cara.
Isso.
Ele é um anti-herói.
Ele meio que tem a redenção.
Ah, sim, o Batman
filme,
também
entendeu?
É, cara. Então,
ele,
né?
Ele era caçador de fugitivos, cara. Ele era caçador de fugitivos, de recompensa. Então ele meio que vê no Django ali uma possível redenção.
Uma fonte de renda.
Não, acho que não é isso não, hein.
É, mano, é. A primeira intenção dele Foi treinar o cara pra ter um.
Mas
um
é aquela história, pode sim, tudo bem, concordo. Mas com o decorrer do filme ele vai mudando esse ponto de vista. É, né?
Isso, mas até aí é a redenção do cara. Não dá pra classificar ele como herói.
Mas você percebe o trabalho, tipo assim.
Herói é o Django, entendeu? É o Django que sai de uma situação ruim, aprende uma coisa ali ou outra e fode com todo mundo pra salvar
então,
a garota.
Então tá, eu vou
no
mudar.
Final.
Ele seria o Alfred do Django.
É, pode ser.
É o.
Se bem que o Alfred é mais
é
herói
o Christopher Waltz.
Christopher Waltz.
Mas ele no Bastardos Inglórios, cara, tá fantástico. A primeira cena dele já é foda. É o que o Marcelo falou, né? Ele é totalmente frio, né? Ele chega pra mulher, toma um leite e... Porra, o que, que eu vou fazer pra fuder com ela, né? Tipo, literalmente...
Ou então quando ele acha o sapato da traidora, ele fala... Põe o pezinho aqui. E aí ela olha assim... Aí ele faz assim só com o dedo e aponta no joelho dele.
E tem outro filme dele... Que é o... Que saiu esse ano, ou ano passado, que é o Big Eyes. Ah. Não é um papel tão foda, mas ele também faz um vilão bacana, né? Nesse filme.
Do Tim Burton, Grandes Olhos.
Guilherme.
Oi.
Seu próximo vilão.
Cara, é o Mercado Livre que não tá deixando eu comprar. Cara, o último vilão que eu vou pôr é o
último,
Drácula.
Cara. Esse é o quarto.
Falta mais um.
O cara então... já quer sair foda do programa.
Nossa, pra mim já tinha sido 5.
Não.
Tá, então deixa eu fazer
o Drácula, deixa eu zicar mais um aqui também.
Meu vilão agora é o Drácula.
Certo. Do filme,
Gary,
né?
Oldman,
do
Bela Lugosi.
Gary Oldman, né, cara?
Gary Oldman, né? Gary Oldman.
Ou Leslie Nielsen.
Puta que pariu, cara.
Leslie Nielsen é melhor.
Ah, Christopher Lee, hein?
É, Christopher Lee também é foda, hein?
Não, Christopher Lee de Drácula, cara.
É o Gary Oldman, cara. Que fantasma. Que Drácula, que vampiro, né, mano?
Ah, isso.
Numa
se
época
apaixonou.
Que vampiro era um macho.
O único vampiro macho da história, né, cara?
Na hora que vampiro queimava no sol e não brilhava.
Não, ele não chega a morrer no sol, mas ele tem classe, né? É diferente. É,
até porque você sabe que no livro os vampiros não morrem durante o dia. Né?
Só,
não. Não.
Eles só perdem as forças.
Eles só perdem os poderes.
Só o anel fica frouxo.
Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que nem o Clóvis Bornai.
E engraçado assim, ó. A única finalidade dele não tem grandes planos, né? Dominar o mundo, foder com a vida. Não, ele só quer a reencarnação da mulher dele.
Ele quer garantir o dele. Ele só quer,
ele só quer
a
reencarnação
dele.
Da mulher dele.
E comer, né? Pô, ele tá quer bom, comida, cara. Também.
Comer e dormir.
É que é pão.
Comer,
é pão.
Dormir e cagar. Cagar é ótimo. Eu lembrei da DC agora. Tem gente que só... Vocês já viram esse vídeo da DC?
Já.
Vocês nunca mais vão me chamar, né?
Muito pelo contrário.
É filme de quem?
Você quer falar mais alguma coisa do Drácula, Guilherme?
Olha, não, Guilherme, eu vou te perdoar do negócio lá da vítima, porque essa sua escolha foi a mais feliz de todas. Eu achei que a do Hans Landa tinha sido a melhor escolha, mas o Drácula supera o Hans Landa.
Então, vamos lá, Marcos, seu próximo.
O vilão, pra gente estar falando deles hoje, a gente parte do princípio que eles... se fuderam, né? Porque se eles tivessem dado certo o plano deles, a gente não tava nem aqui falando deles. Nenhum deles, né? Então, eu vou falar de um vilão que, por mais que ele pareça infantil, aliás, ele é de uma animação infantil, eu vou florear aqui pra ficar bem bonito, mas você percebe que ele é realmente mal com as intenções dele, que é o cérebro.
Ah,
uma
da hora,
criação,
cara,
do Steven Spielberg. Né?
Pô, cara, mas ele não é mal.
Ele quer dominar o mundo, pô. Deus, pacote básico de vilão.
E outro assim, ó.
Porra, mas eu não consigo ver ele como mal, cara.
Então, a gente não tem mesmo, cara. Mas
ele faz bullying com o Pink, mano. É aí que tá. A gente não vê, mas ele é vilão.
Só que é o seguinte: ele só não consegue por causa do cérebro. É a mesma coisa do Dick Vicarista e um outro lá.
Cara, ele não é só um cara muito ambicioso.
É o vilão, cara.
É só um cara.
Não, cara, você é muito ambicioso.
Ah, você quer dominar o mundo e fazer a humanidade escrava? É só ambição.
Não, cara, ele não quer fazer
nada. Ah, mas aí, cara, o cara quer dominar o mundo pra quê? Agora dominei o mundo, vivo suas vidas, não é isso?
Então, sabe por quê? Calma, tem um ponto. Eu acho que o cérebro, ele é tipo um cachorro perseguindo um carro. Ele não tem um plano pro que ele vai fazer.
Não. Todo vilão é assim. Eles nunca dão certo e eles nunca têm um plano pra depois. A nota é disso. Cara. A prova disso é o Megamind, que conseguiu e não sabia o que fazer.
Então, e ele anarquizou a cidade. O problema então, é que depois ele encheu o saco.
Por exemplo, pergunta pro Darth Vader. Darth Vader queria dominar tudo e depois. Aliás, ele não queria isso. Ele era o pau-mandado. Mas...
depois ele ia reger com o
Mas, por exemplo, voltando lá aos outros vilões, o Hans Landa. O que, que ele queria?
Cara, matar ele queria judeu. Dele. O Hans Landa, ele tava se cagando pro nazista.
Ele quer dominar o mundo, cara. Pra quê? Pra deixar lá, dominei o mundo, sou o rei da humanidade, vivo suas vidas?
Mas é isso que eu tô falando. O cérebro não é um vilão, cara. Ele não tem um... ele é um cachorro perseguindo um carro.
O cachorro, tipo, você vai perseguir, vai ser o um vilão da minha vida.
Tudo bem, mas um poodle. É um Fog Spaniel não, cara. Você entendeu? Ele é um cara... mas ele não tá perseguindo você, ele tá perseguindo um
Não, na segunda
carro.
Temporada, a Vilícia é a heroína, na verdade, né? Porque ela que impede os atos.
Que fica impedindo ele.
Porque na primeira é o cérebro, na segunda é a Felícia, é o cérebro.
Tanto, cara, que tem um episódio que ele domina o mundo.
Eu acho que a Felícia é mais vilã do que o cérebro, hein? Não, e ela é, tipo, ela é ingênua, ela não sabe o que ela tá fazendo, entendeu? Pra ela, ela tá cara, fazendo então bem, mas ela
eu
tá
acho vilão. Que o Guilherme...
não, mas ela tá fazendo o mal
danado. Eu acho que o Guilherme danado, tá indo muito pelo foda, apreço afetivo, que ele não quer aceitar que o cérebro é do mal, apesar de ser fofinho. Ele é muito mal, cara. Igual os Gremlins. O Gremlin, o principal Gremlin, é um vilão. Porque ele sabe que ele é o potencial da maldade, mas ele faz cagada e vai se molhar de madrugada, filho da puta. Ele sabe. Mas ele evita? Não, ele evita. No fundo, ele tá lá assim.
Tô imaginando a cena do Guilherme agarrado com uma polícia.
Ele não é. Nem cerebrinho. Fala, cerebrinho.
Chorando em posição fetal. Vamos tocar o Marco. Cliff, seu próximo vilão.
Cara, meu próximo vilão é o Vaz Montenegro, do Far Cry 3. Ele é foda,
muito específico, cara.
Não joguei.
Um adendo aqui. Caralho, Cliff, olha o tamanho desse link. Eu não tô conseguindo rolar até o final, velho.
Ah, mas agora aprendi. Eu mandei um pequenininho, cara. Mas peraí, esse primeiro link aqui não é meu não, mano.
Não sabe copiar link. Não sabe copiar link.
Tá tipo...
Porra, Marco, olha o tamanho disso, mano.
Eu parado aqui, eu vendo que tá vindo o link.
Ué, mas chegou agora? Você que tá em Jundira? Que chegou só agora o link?
Mas esse aí é o vilão, cara? Eu achava que esse aí era um mocinho do jogo.
Não, ele é o vilão. Na verdade...
vítima.
É, ele é o subchefe. Tem um outro vilão do jogo, que tipo, teoricamente é o grande chefão do jogo, mas que foi completamente ofuscado por ele, porque ele rouba a cena em cada momento que ele aparece, cara. Daí, tipo, na hora que você derrota ele, que você descobre que tem outro cara, você fica, ah, não, mas peraí, o jogo continua, porque tipo, o outro cara não é nada perto desse maluco aí. Ele é um capanga.
É, ele é cara, um... a capa do jogo é ele.
É, então, justamente porque ele é muito popular. É igual no Far Cry 4, que a capa do jogo é o Pagan Min, que também é o vilão. É meio que tendência nesse jogo, mas ele é o vilão do jogo, cara. Esse cara é muito foda, cara. Ele, mano, ele é cruel, ele é maluco, ele é engraçado. Ele é tipo o Coringa, tá ligado? Ele é o tenente de um outro maluco lá que domina a ilha onde acontece a história e tal. Só que ele é o chefe de uma gangue de pirata. Então, mano, ele é muito do caralho. É foda pra cacete.
Ele é o Capitão Gancho.
Tipo. É só isso. Se alguém tiver mais pra comentar. Então, vamos lá.
Então, vamos lá, Arthur.
Olha, já que a gente saiu um pouco do cinema.
Só um pouco.
Eu vou falar de um... só um pouquinho. Aliás, só eu e o Cliff falamos do... fora do cinema, né?
Não, sim. Mano.
Eu não falei nem do cinema,
quem
na verdade.
Quem falou mais?
Eu falei do Magneto. É que você tá ignorando todo mundo. Você tá gravando outro aí? Olha o podcast do Instagram.
O Arthur deve estar gravando mãozinha cast pela fixação que ele tá aí, né?
É o podcast que ele grava com os outros, daí ele edita tirando a voz de todo mundo, deixando só a dele.
Adivinhou, mano. Não, mas ó, o meu próximo vilão é do Dragon Ball.
Ah, desculpa, se eu for falar Majin Buu, eu saio.
Não, não é Majin Buu. É o Freeza, cara. Porque, mano, é impossível um cara voltar tantas vezes assim, entendeu?
Só na Marvel, né?
Não, não, nem na Marvel, assim. Porque, tipo, ele tem umas mortes muito escrotas, entendeu? Se bem que no Dragon Ball ele teve 20 episódios pra morrer, e ele morre, tipo, episódio, morre entre aspas, né? Depois, na próxima sequência do Dragon Ball, ele é encontrado no espaço, só, tipo, cotocos. Aí o pai dele o pai dele reconstrói ele, ele vai lá, toma outro chabugo do Goku. Aí agora, no próximo, tipo, no último filme do Dragon Ball, ele tem a Evolução Suprema, onde ele tá inteiro de novo e quer destruir a Terra mais uma vez. Cara, é um dos vilões mais burros que eu conheço. Ele pega os mesmos capangas que ele tinha no, nas primeiras investidas.
Cara,
dele.
Você tá confundindo burrice com limitação orçamentária.
Eu posso fazer uma crítica? Eu, claro. eu vou apanhar agora feio, mas tudo bem. Principalmente do Guilherme, que ele... Vamos lá. Eu adoro Dragon Ball, é meu segundo anime favorito.
Eu também adoro
meu segundo
Dragon
anime
Ball.
Favorito. Mas o Akira Toriyama, ele diferente. Só criou um personagem, né, vilão foda, que foi o... Esse que nós estamos falando que eu esqueci o nome. Mas eu sei, né, é o Freeza.
Freeza.
Na minha cabeça tá...
É, os outros são tapa-buraco, né, cara? Porra,
o cara é tão inteligente, tanta série e anime, desenho animado, criam vários e vários vilões foda. Eu não tô falando de força fisicamente, sabe? É, porque ele poderia criar qualquer personagem mega forte, foda pra caralho. Mas esteticamente, com um background legal, ele só conseguiu criar o Freeza.
Eu não acho
o... Pô, cara, eu acho assim, o Pigo um vilão foda também.
É, tão foda
também.
Que virou herói, isso. Você tá entendendo o assim, que eu tô querendo falar? Parece que já foi criado pra isso.
Não, mas o Piccolo, até o ponto... Até a saga dele, onde ele era... Saga é foda, né? Mas até o ponto onde ele era vilão... Porra, ele foi um vilão muito melhor do que o Freeza. Tipo, em termos de vilão, entendi. Entendeu? De maldade. Uhum. Mas o Freeza era mais forte ainda do que o Piccolo. Em termos de força, né? Tipo, tanto que ele dá um pau no Piccolo no planeta do Piccolo. Em todos os integrantes
do planeta. E o próprio Akira sabe disso? E o que que ele faz? A nova série filme Dragon Ball é com quem?
Com Freeza. Com a porra do
Freeza. Entendeu? Não, assim, o Dragon Ball é espetacular. Como eu disse, é meu segundo anime favorito. Mas o Akira Toriyama, ele se concentra muito nos heróis e pouco nos vilões.
É, meu penúltimo vilão, esqueçam a série de TV, tá? Que eu não assisti, não sei como ele está sendo retratado lá. Eu tô falando dos quadrinhos, do Capitão Frio, inimigo do Flash.
Sério?
Sério.
Por que você não cita um inimigo do Aquaman, então?
Cara, eu vou falar uma coisa pra você.
Sério mesmo, cara? Um vilão do Sério? Flash.
Isso, Capitão Frio. Puta, cara, você tá com qualquer inimigo do Flash, é?
Pô, se é pra pegar quem faz gelo, pega o Mr. Freeze, porra.
Não, eu não gosto do Mr. Freeze, cara. Eu gosto do Capitão Frio.
Até porque o Schwarzenegger deixou uma impressão muito mal, né?
E eu vou explicar por quê. Cara, ele é um vilão.
Frio, entendeu?
Que, na verdade, ele não tá preocupado.
Ele é muito frio e calculista.
Ele não tá preocupado em dominar a cidade, dominar o mundo, nada disso. Ele não quer nada disso.
Picolé.
Ele quer assaltar.
Asfaltar?
O negócio dele.
Ele é
roubar.
Só um ladrãozinho, né?
Ele é um ladrão.
Ele quer asfaltar.
Eu acho, segundo o Guilherme, que ele é uma vítima econômica da circunstância.
E aí, o que acontece? Ele conseguiu organizar vários vilões da cidade, alguns até mais fortes que ele, assim, em poder, força bruta, pra trabalhar pra ele, formando a galeria dos vilões. Porque ele chegou à conclusão assim, por que que eles são derrotados? Qual que é o problema dos outros vilões? Eles estão sempre brigando entre si pra ver quem é melhor. E ali na galeria dos vilões, eles...
Cara, têm... para tudo. A pizzaria aqui perto de casa, que eu achei que tinha fechado, acabou de atender o telefone.
Mas assim, eu acho assim, a ideia da galeria dos vilões...
Não, sério, cara, eu não vou deixar você defender o Capitão.
É muito bom, cara.
O Capitão
Não, mas sim, eu gostei.
O último da tua lista é quem? O Capitão Bumerangue. Gorila Grodd.
Não, cara, como é que é? É o Senhor Cérebro.
Mas vamos lá, Guilherme, seu último vilão.
Cara, meu último vilão, já que o Arthur reclamou que eu só trouxe filme, embora ele não saiba, mas o Drácula é um livro.
Mas o Drácula que você tava falando é de...
Era o Gary, você falou que era o Drácula do Gary Oldman.
Então, caralho, é de um filme também, caralho.
Mas não deixa de ter um livro.
Vamos lá, seu último vilão.
Meu último vilão vai ser o Mun-Ra.
O de vida
eterna. Sim, agora sim.
Tá bom.
Agora sim. Eu já tava descobrindo aqui.
Bom vilão.
E o Mun-Ra, cara, assim, no desenho ele já era foda. Mas nas HQs você passa a respeitar o Mun-Ra.
Até, por exemplo, a Tartaruga Ninja é muito melhor na HQ.
É que as Tartarugas Ninja, elas saíram, elas eram HQs que viraram desenho. O Thundercats é o contrário.
Eu nunca li nada do Thundercats.
Cara, saiu já faz um bom tempo agora, já deve fazer uns 10 anos aí.
Tem o universo paralelo,
Eu tenho completo aqui, se quiser, que qualquer dia de impresso.
Que saiu... Tem uma raça de cachorro, se não me engano.
É, saiu isso. Várias histórias, cara, muito boas.
Muito fodas, cara.
E pesado. O Ariel, o Lion faz merda de novo e fica preso no lugar.
Tem em particular um arco, que é o Lion, ele entra num livro pra treinar.
Aí, ó, fez merda, é isso que eu tô falando.
E deveria, sei lá, passar uma hora e passou-se 10 anos. Cara, mas você vê o que o Mun-Ra faz com o Thundercats, você fala, porra,
Tem uma Thundercat que vira escrava sexual.
É, tem.
É isso, eu vi no Marvel.
Mesmo. Não, não, a Chitara ela vira prêmio pros mutantes, né?
É,
não,
né? Então quem é outra lá.
O escrava sexual do Mon-Ra é o Willy Kit.
É verdade, é verdade.
E não sendo... querendo assim falar nada, mas o Willy Cat também. Você vê os dois ali naquela correntinha, aquelas roupinhas curtas, você fala, eu acho que o Willy Cat também não conseguiu proteger o anel esse tempo todo, não.
Mon-Ra fã de Star Wars, né, cara? Colocaram a Leia, não tem Leia, vai tudo mesmo.
Vamos lá. O seu último vilão.
Meu último vilão, vocês te fizeram tirar alguns da lista?
Uhum.
Então eu... Deixa eu reaver a lista aqui dos 100. Isso aqui já foi, isso aqui já falaram também. Tá, eu posso mudar um pouco o foco?
Depende.
Um pouquinho, mais? É porque o Guilherme... É bem pouquinho.
Bem específico.
Eu vou escolher um último aqui, que na verdade ele não é vilão, não é. Mas na minha opinião, era um dos personagens que tinha maior capacidade pra ser vilão. Aliás, existem algumas histórias dele não, como
cara,
vilão,
aí é todo
tá?
Um ser humano, aí todo mundo, cara. Porque de boa intenção o inferno tá cheio.
Mas eu vou falar que é o... E é mais por falta mesmo de lista, né? Porque vocês estragaram minha lista.
Ô, Marcos,
então...
Marcos, rapidão. Olha só como o Guilherme é. Ele acabou de se contradizer, cara. Acabou de falar.
Não, nem vou falar
de
nada.
De boa intenção.
Nem vou falar nada.
De boa intenção, o inferno tá
eu
cheio.
Nem vou falar
velho.
Nada.
Ele tava justificando a porra dos vilões errados. Todo mundo aí com boa intenção falando que é escolha.
Não vou falar nada porque eu sou visita, então.
Caralho, depois eu te explico, Arthur, a diferença entre escolha de vida e opção.
De boa intenção, o inferno tá cheio, cara.
Então, vamos lá, Marco, pode falar.
Enquanto vocês conversavam de novo, eu consegui lembrar de um vilão. Então...
Que bom, você não precisa.
Não precisa enrolar. Lá então é o Lex Luthor, que na verdade ele tem um pensamento muito certo, que na verdade assim, ele não... Algumas pessoas, alguns seres humanos podem não, né, dentro do universo das histórias, podem não ver ele como um vilão, porque na verdade ele tem um pé atrás com o Superman, e eu também teria um pé atrás com um ser super poderoso que está me defendendo e a qualquer momento pode se virar contra mim, como acontece em algumas histórias. E a batalha do Lex é provar a todo qualquer, pelo menos na sua essência, né, na Liga da Justiça mesmo mudou um pouco isso, mas a sua essência é provar que o Superman é um perigo para a humanidade.
O Lex Luthor era o número 1 da minha lista também.
Lex Luthor é um vilão foda.
Lex Luthor é recalcado.
Ele, eu acho que, aliás, ele é um dos poucos que poderia derrotar até o próprio Batman.
Eu acho que sim. No universo DC ali, eu acho que ele consegue sim.
É que o problema é que quem escreve o Batman é tudo um bando de filho da puta quem escreve o Batman. Porque assim, o Batman é foda, é. Mas toda vez que eles põem ele contra algum outro personagem, eles deixam o outro personagem burro.
Sim.
Pra deixar ele mais foda.
É o superpoder do Batman, emburrecer as pessoas.
É, o Frank Miller, o poder do Batman. Não tinha, cara. Olha, a história é foda pra caralho. Eu considero um HQ muito foda.
O Frank fez duas histórias do Batman foda só na minha vida, Miller, né?
Ó, eu considero foda pra caralho o filme, considero foda pra caralho a HQ, mas não tinha como ele vencer o Superman.
Tinha,
muito forçação de barra, mas vamos lá, né?
Não. Forma como ele vence tá certinho.
Cara, faz sentido, pô.
Agora, quando ele faz piscar o anel do Superman, quando ele diga, eu quero que você se lembre no seu íntimo o nome do homem que te derrotou.
Ó, o grande segredo ali é que na verdade o Superman ele já estava enfraquecido antes daquela luta, porque ele tinha acabado de se recuperar da bomba. Não foi só o anel que Sim. enfraqueceu ele.
Ui. O anel permitiu ficar de igual para igual.
Ui, o anel.
O anel permitiu ficar de igual para igual, é melhor.
Olá, Clipe, seu último vilão.
Cara, meu último vilão é o Adão Negro.
Bom vilão.
Não, cara.
Não, cara, eu não respeito esses nomes assim.
Cara, não dá para respeitar o Adão Negro.
Não dá para respeitar por causa do nome só.
Cara, é o The Rock.
Não, né? Eu não consigo.
Quem, cara?
Ele é da época que acabou a criatividade do nome, né? Adão Negro.
Dá pra levar mais a sério Capitão Cu.
Nossa. Capitão Cu. Vamos voltar pro professor Geladeira lá.
Adão Afrodescendente.
Ah, o Adão Negro é um dos Lanternas? Eu tô errado. Acho que não, eu tô falando merda.
Não, o Adão Negro é inimigo do Capitão Marvel.
Ah, ótimo.
É, na verdade, é o Capitão Marvel vestido de preto.
É, com o cabelo mais curto e mais entrada.
É, o Adão Negro não é o inimigo do Shazam?
É, então.
É que o Shazam é o Capitão Marvel.
O Shazam é o Capitão Marvel. É que eu me recuso a chamar ele de Shazam.
Eu também.
Pô, o Shazam é legal, mas ele não é.
Eu gosto de chamar ele de...
Não, mas é o vilão é o Adão Negro.
Eu gosto de chamar ele de eu posso dar uma sua no Superman, mas o roteirista não deixa.
E é por isso que o Adão Negro é foda, porque ele também pode.
Quantos personagens é que... pode surrar o Superman, né? E o roteirista não deixa.
Cara, eu gosto do Adão Negro. Eu acho que ele é um cara, assim...
Negro? Eu acho que o Adão Negro entrou na cota do cast hoje. Ele entrou na cota, sabe?
Só podia ser vilão, né? Porque é negro.
Ai, ai, ai.
No DC pré-Novo 52 tem uma. Tem um arco da Sociedade da
Foda
Justiça
dele, cara.
Com ele. Muito bom, cara.
Nossa. Ninguém conseguiu levar.
É suplente do cara que apresenta o Jornal Nacional.
Seu último vilão.
Olha, cheguei até aqui e sobrevivi com esse último nome na lista. Achei que um de vocês ia falar é o Dr. Evil.
Nossa, cara, não.
Dr. Evil. Austin Powers, cara.
Eu quero $1 milhão.
Oh, vocês viram que vai ter homenagem à cultura portuguesa na virada cultural?
Como é que vocês não aceitam isso, cara? Ele é o único vilão que chega em pleno... Eu acho que... Pleno anos 90 e chega assim, eu quero $1 milhão.
Olha, melhor do que Austin Powers, eu vou falar, fica a dica, já tá no final do cast, minha esposa não vai ouvir. É a paródia pornô, né, do Austin Powers, onde encontraram um artista extremamente parecido com o Austin e tiveram até que
cara,
perguntar.
Não, é o Mike Myers.
É, mas
cara.
Tiveram até que perguntar se era ele.
Mike
ele
Myers
falou que não.
Tá tão desesperado que ele tá fazendo até versão pornô.
Mas falar, perguntaram pra ele, ele pelo menos negou, né, que era ele. Mas é muito parecido, cara, todo mundo é muito parecido.
Não precisa nem mudar o nome pra fazer paródia, né, o homem do membro de ouro.
Pois é. Sei lá, vi. O dinossauro do Jurassic Park conta como vilão, não, né?
Oh, vamos lá, pra encerrar, meu último vilão, já que roubaram o Lex Luthor aqui da minha lista...
A crise econômica.
Não, Dilma. Ficar com o Darkseid da DC.
Ah, o Darkseid também é um vilão
foda. É, outro que possa bater no Superman, ninguém
cara,
deixa.
Ele pode bater no Superman.
Não, ele já arrebentou.
Não, ele já arrebentou, mas normalmente Superman. Os roteiristas fazem eles bater de pau a pau, cara. Mas assim, o poder dele é infinitamente superior ao do Superman.
É infinitamente superior ao de qualquer um, quase.
Não sei não, hein, cara. Calma aí que eu acho que não é não.
Não é não o quê?
Eu assisti Superman 4 ontem, em busca da paz.
Putz.
Ó, eu gosto desse filme.
E o Superman... Tem uma hora que ele constrói a muralha da China só com o poder da mente.
Darkseid ligando.
Não, é a pizza, chegou.
É minha pizza chegando, hein? Então acelera aí.
A última batalha da Liga da Justiça, a animação, é do Superman contra o Darkseid, né? E aí o Superman tem uma das melhores falas de toda a animação.
Ah, que ele não precisa mais... controlar contra o Darkseid.
Sim, que ele vive num mundo que é feito de papel e ele vive controlando o poder dele. E é o momento Dragon Ball do Liga da Justiça, né? E assim, o Superman precisa desses personagens assim pra poder mostrar o seu potencial. Fica pegando, assaltando de banco, aí tem que ficar dando soprinho.
Não, com certeza. Uma coisa é ele enfrentar igual o Lex Luthor, que tem uma inteligência absurda, né? Outra coisa é ele pegar intensivo. O assaltante de banco ali, que invadiu o banco tal e não sei o quê.
Mano, eu pedi pizza, é sério. Chegou minha pizza, eu tô pondo a mesa. Tchau pra vocês.
Bom, galera, acho que depois dessa a gente encerra por aqui. Marcos, eu queria agradecer a sua participação. Tá mais que convidado pra voltar outras vezes.
Eu não sei se o Guilherme vai deixar, né? Mas tudo bem.
Cara, o Guilherme tá indo embora. Tchau pra vocês que eu vou comer.
Então falou, galera. Até a próxima.
Olha o correio!
Bem-vindos à leitura de e-mails e comentários do Rudecast 18, aquele com o robô invernal. E aí, Guilherme, tudo bom?
Não, eu peguei chuva, uma merda. O calor do caralho, a hora que eu saio começa a chover.
Cara, aqui a gente faz tempo que não tem chuva. Teve um chuvisqueirinho semana passada. Então é isso, cara. Você acredita que nós tivemos um comentário nesse podcast?
É o que? É o terceiro programa seguido já?
É o segundo.
É o segundo?
É.
Olha, isso aí é um recorde, hein?
Já estamos bem, estamos melhorando, né? Foi no programa sobre a fase 2 dos Vingadores. E quem comentou foi o Marcos Moreira, do podcast Sabre na Nós. Que eu não faço a menor ideia de
Sabrina Nós.
Sabre.
Tá, Sabre.
nossa.
Sabrina, tem certeza que não é Sabrina nossa?
Tenho, absoluta. Inclusive o logo deles é uma espada, um sabre cravado, tá, na nossa.
Ah, tá. Ah, caralho. Tá.
Agora, se você tiver alguma ideia de onde ele tirou esse nome, eu não faço a menor ideia. Marcos, conta pra gente aí de onde você tirou esse
Sabrina
nome.
Sabrina nossa.
Eu nunca tinha pensado em Sabrina, nossa, é um nome legal também pro podcast deles.
Nossa, às vezes é o nome de alguém que eles conhecem.
Ele comentou...
Tipo a Camila do Nenhum de Nós, ou a Zelda. Ou a Ana do Engenheiro do Havaí.
Pode ser. Ele escreveu o seguinte aqui: parabéns ao Marcelo Reina e seu Urudicast por conseguir comparar o filme do Thor com Legalmente Loira. E acho que foi você que fez essa comparação, não foi?
Então, eu não ouço o programa depois de editado.
Ah, você não ouve o programa depois de editado.
Não, tô brincando. Na verdade, como eu ouço no dia que ele sai, eu não faço mais ideia de quem disse o quê.
Mas se eu não me engano, eu não me lembro agora dessa parte da edição, mas se eu não me engano, foi você, quando você comparou como a Natalie Portman conquistou o Thor.
Ah, é, com o agacha e levanta. Tem razão.
A técnica do agacha e levanta. E eu respondi, eu falei pra ele, falei pro Marcos, que se ele ficou surpreso com algumas dessa comparação do Thor com Legalmente Loira, que é pra ele ouvir esse que saiu agora, de hoje, que é o 19, sobre nossos vilões, top 5 de vilões, porque teve comparações mais esdrúxulas, hein?
Teve, esse foi muito bom, dei muitas risadas durante a gravação.
E termina ele com você saindo de uma forma abrupta, né?
Ah, eu já tava meio de saco cheio. Cansou. Ficou meio longo, deu no saco, eu precisava ir comer.
Exatamente. Então é isso, Guilherme. Pro pessoal falar aí com a gente, como que eles fazem?
Bom, eles podem falar aparentemente no perfil do Marcelo.
Também. Quem souber meu perfil, quem quiser falar no do Guilherme, no do Arthur, no do Danilo, não prometo que eles vão ser cordiais, mas podem falar por lá também.
Então, para achar a gente, tem o nosso e-mail, que é o tiourude@gmail.com. Nós temos os perfis nossos no Facebook, afinal, a única rede hoje que importa, quem mais usa Twitter. E nossa página lá é o facebook.com/tiourude.
Pode comentar direto aí
no post, postagem. Que é sempre mais fácil para gente, porque limita o tempo e dá um view. Você pode ver, se você der sorte, você pode ver sempre um anúncio de sutiã do Bubox. Eu peguei um de calcinha outro dia, eu fiquei empolgadíssimo. Falei, olha, na expectativa, daqui a pouquinho eu vou ganhar alguma coisa.
Cara, agora estão tentando me vender um Ford Ka aqui, hein?
Ford Ka, deixa eu ver o que eu ganho, calma aí. O meu é de Rexona. E até 80% de desconto de jogo do seu Saraiva, que é um negocião. Agora eu tô tentando trocar o videogame, eu quero saber se eu compro um PS4 ou um Xbox One. Se alguém quiser me dar uma dica também, eu fico à vontade.
Aqui pra mim é 40% de desconto em notebooks no seu Saraiva.
O seu Saraiva então tá liquidando tudo.
Tá, né? Então, galera, vamos comprar que o seu Saraiva ficou louco.
Mas ele... só pelo nosso link, tá? Se for por outro site, não adianta.
Entra lá no tiourude.com.br e compra pelo link do Tio Urude. E, galera, assina nosso feed, dá um review pra gente lá no iTunes.
O review é sempre bom.
Dá estrelinhas lá pra gente também, dá nota pra gente lá, pra gente ver se aparece, se consegue aparecer lá na front page.
E comenta. Não esquece
porque,
de comentar.
Galera, vocês estão ouvindo, nós sabemos, nós estamos de olho. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse programa falando dos nossos top 5 de vilões. E até
daqui a 15 dias, né?
Até daqui a 15 dias. Tchau!